Na semana passada nós vimos que nós podemos ser transformados pelos problemas. Amém ou não amém? Começamos a falar a respeito disso. Deixa eu te dizer, você pode ser transformado pelos problemas. Você pode ser transformado em algo bom ou em algo ruim. Certo? Eu quero que você entenda, algumas pessoas, elas podem ser transformadas pelos problemas, ok? Sendo boas pessoas, se tornam pessoas ruins, pessoas amarguradas, ressentidas, frustradas, desanimadas, abatidas. Pessoas boas, com boas intenções, podem se tornar realmente em verdadeiros trastes por causa dos problemas. Pessoas que, na verdade, não conseguem se relacionar com outros porque estão muito decepcionadas. Mas eu quero que você entenda que o outro lado também é verdade. Os problemas podem transformar você em alguém que é vencedor, pode transformar você em alguém que é ousado, em alguém que ergue a cabeça e continua a conquistar, porque sabe que cada problema que tem surgido não é para deitar você abaixo, mas ele tem um significado espiritual. Nós falamos na semana passada a respeito disso. Nós falamos na semana passada a respeito de que nós podemos ser transformados pelos problemas. Falamos aqui a respeito de 4 tipos de situações que podem dificultar a nossa vida. E para cada uma destas situações, há uma resposta. Há uma forma de agir. Nós estivemos a ver essas 4 situações, porque muitas vezes nós estamos lidando com um problema, pensando que a culpa vem de Deus, e na verdade é o diabo que está atuando. E se nós tratarmos com um problema que é o diabo que está causando, e você ficar incomodando Deus, dizendo, ó Deus, mas por que que as coisas não mudam? Por que que esse problema não vai embora? Eu te digo aqui, você está agindo errado. Porque na verdade o próprio Deus, por meio de Jesus, já te deu autoridade para determinar a Satanás: arreda-te de mim, em nome de Jesus. Problema, cessa. Mas muitas pessoas, por ignorância, por falta de conhecimento, ou pela sua própria limitação espiritual, tratam dos problemas, muitas vezes culpabilizando Deus, sendo que muitas vezes é o diabo que está fazendo. E a isso nós chamamos tentações. Por outro lado, muitas vezes eu vejo as pessoas colocando a culpa no diabo em relação às coisas que Deus está fazendo. E vão lá e brigam com o diabo, e batem no diabo, em nome de Jesus, sai. Deus está falando, filho, não é o diabo, sou eu que estou te provando. Mas muitas vezes não é nem Deus e nem o diabo. Não tem a ver com Deus nem com o diabo. Muitas das vezes, nós estamos a lidar com problemas por causa das decisões que nós próprios estamos a tomar. Você é responsável por aquilo que você está a fazer. E hoje você está semeando para o teu amanhã. Hoje você está vivendo a colheita do que já foi semeado. Graças a Deus, Deus reverte muitas das colheitas de maldição em bênção. Deus é poderoso para fazer isso. Mas o que é tremendo é que quando nós pecamos, a sentença de morte para o pecado é morte. A sentença é morte. Amém ou não amém? Está escrito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E é interessante que o próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, pecou. Pecou primeiro, né, cobiçando a mulher de seu próximo, e depois adulterando, e depois de adulterando, assassinando. E como diz, a própria palavra diz isso, que um abismo chama outro abismo, irmãos. Eu quero que você entenda, muitas pessoas estão assim. Elas tomam uma decisão errada hoje, para encobrir a decisão errada de hoje, fazem outra coisa pior, para encobrir a pior, fazem outra ainda mais terrível. E tudo isso tem vindo a ser colheita em cima de colheita. Decisões erradas que nos levam a viver uma vida cheia de problemas. É interessante que o próprio Davi, Deus revelou ao profeta Samuel e disse para ele: olha, você é pecador e você fez algo que não devia. No exato momento em que Deus mostrou a condição dele, Davi se arrependeu. Fala para a pessoa que está do seu lado: você também pode se arrepender dos seus pecados. E o que é mais lindo é que quando Davi fala, pequei contra o Senhor, quando Davi fala, né, e reconhece o seu pecado, Deus usa a boca do profeta Samuel para declarar para ele: o teu pecado está perdoado, não morrerás mais. O que é mais tremendo é que quando nós recebemos o perdão de Deus, aquela sentença que é morte, já não tem mais domínio sobre nós, nós não morremos mais, mas o próprio profeta Samuel declarou, mas as consequências virão sobre a tua casa. Fala para a pessoa que está do seu lado, existem consequências do nosso pecado. A isso eu posso chamar de iniquidade, a isso eu posso chamar de colheita, a isso eu posso chamar qualquer situação. Deixa eu te mostrar algo aqui hoje, irmãos. Porque muitos pensam aí, pastor, eu semeei tanta coisa ruim que se calhar vou passar o resto da vida só colhendo coisa ruim então. Só colhendo coisa ruim. Não é verdade. Não é verdade, porque diz a palavra de Deus que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. A palavra de Deus afirma que aonde houve a multidão de pecados, Deus vai cobrir esta multidão de pecados com uma maior graça, com um maior favor, e vai mudar a tua sorte desde esse dia em diante. Mas o que acontece? Muitas pessoas não querem experimentar a graça de Deus, favor imerecido de Deus. Sabe o que elas gostam? Elas gostam de viver na misericórdia. Sabe o que é misericórdia? A misericórdia, eu gosto de expressar da seguinte forma. Alguém aponta um revólver na tua cabeça e fala, vou te matar. E aí você fala, não, por favor, não me mata. Aí a pessoa fala, tá bom, então não vou te matar. Ela teve misericórdia de você. Certo? Agora, graça. Graça significa que ela nem apontou o revólver na tua cabeça. E mesmo você sendo uma pessoa encardida, sendo uma pessoa pecadora, uma pessoa que não vale nada, ele fala assim, mas ainda assim eu quero mudar você. Eu quero te ajudar. Eu quero te levantar. A graça vem falar a respeito de algo que é muito melhor do que misericórdia. Não fique querendo andar de misericórdia em misericórdia. É uma coisinha aqui de Deus, aí é um livramentozinho ali. Não, a graça vem falar a respeito da abundância de Deus na tua vida, que transforma realmente todo o teu estado atual. E aquilo que você vive na graça é maior do que o que você vivia no pecado. Por isso vem a consequência, mas a graça é maior. É interessante, a consequência ela vem, mas a graça é maior, que você nem sente o peso da consequência do pecado. Está percebendo? Você então descobre, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o problema da maioria das pessoas que vão à igreja é que elas não querem experimentar graça, elas querem ficar continuando vivendo misericórdia só. Elas querem ficar ali, sabe, onde é que está a bençãozinha agora? Ah, para dar uma aliviada, aí dá uma aliviadinha, agora eu vou ficar bom. Aí corre lá do outro lado, agora vem vindo o profeta tal, dizem que ele é super power. Aí vai lá e tal, é mais uma imposição de mãos, irmãos. Eu quero que você entenda hoje, Deus quer elevar o teu nível. Deus não quer que você fique de oraçãozinha em oraçãozinha. Como no passado você andava de passo em passo, benzimento em benzimento, trabalho e trabalho de bruxaria, feitiçaria, e nenhum resolvia a tua vida. Deus não é um Deus de ficar tratando de simplesmente sequelas. Deus quer ir mais profundo, Deus quer ir na causa do problema. Deus quer levar você para o arrependimento. Deus quer transformar a sua vida e te dar uma nova vida. Diz a palavra de Deus que aquele que está em Cristo é nova criatura. Isso é uma verdade, não é apenas versículo, né, para ficar bonito na igreja, no placar da igreja. Não, ele quer transformar você numa nova criatura, onde as coisas antigas passam e tudo se faz novo. Tudo, tudo. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, o que é tudo? Tudo é tudo. Deus quer mudar a tua sorte, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar o teu presente, o teu futuro, Deus quer levar você a encontrar a paz que você tanto necessita, e paz essa que excede todo o seu entendimento. Deus quer mudar realmente a tua condição, o teu estado de espírito. Deus quer fazer você encontrar novamente alegria, vontade de viver, vontade de conquistar, de ser ousado. Deus não quer que você continue aí um frouxo. Ai, não vou conseguir. Não posso nada. Não é isto. Deus quer derramar sobre a tua vida poder. Poder. Para você enfrentar os problemas. E entender que cada problema que vem é mais um degrau de crescimento para a sua própria vida. Você pode ser transformado pelos problemas. Você pode hoje sair daqui entendendo que os problemas vêm para tornar você. Quer saber o que é? Então preste atenção até o fim da mensagem. Há um propósito no problema. Nós vamos descobrir. Ele quer transformar você, levar você a esse propósito. Está preparado? Semana passada nós vimos a respeito disso. Nós vimos a respeito de vários tipos. Quer saber melhor? Vai lá no site da Comunidade Apostólica e Profética, www.caep.pt. Baixa lá a ministração. Você não paga nada por isso. Ouve quantas vezes for necessário. Amém? Para você, hoje, já começar a entender o que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar esta ministração com a última frase que nós falamos na semana passada. Você pode ser transformado pelos problemas. E eu terminei a ministração na semana passada, em meio a muita chuva, não é? Que tudo que acontece com você tem significado espiritual, tudo mesmo. Diz isso para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, tudo o que acontece com você tem significado espiritual. Tudo mesmo. Fala forte para ela, fala firme, fala tudo mesmo. Tem gente que ainda acredita nesse, ah, é o destino, ah, é o karma, vai com karma que é o karma, né? Tem gente que ainda acredita, irmãos, que é apenas um acidente. Não, irmãos, tudo que acontece com você tem um significado espiritual. Por que eu posso afirmar isso? Porque a própria palavra de Deus declara em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler apenas o versículo 28 agora, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Fala para a pessoa que está ao seu lado: todas as coisas, e todas são todas, cooperam juntamente. Juntamente. Essa expressão juntamente é espetacular, não é? Ela não precisava estar lá, mas ela está lá, juntamente. Não dá para desencaixar do puzzle, vai ficar faltando uma peça. Eu quero que você entenda, quando nós falamos todas as coisas, a gente pensa que é só as bênçãos, os milagres, as boas notícias que cooperam para o meu bem. Não, as más notícias também cooperam para o teu bem, é juntamente. Juntamente. Não é um separador. Não, um contribuiu para o meu mal. Não, desculpa, tudo está sendo, né, trabalhado, desenvolvido para o teu bem. Tem um significado espiritual. É interessante, irmãos, que até o permissível de Deus em o diabo poder fazer determinadas coisas em determinadas vidas, em determinadas situações, faz parte daquilo que Deus está a construir. Faz parte daquilo que Deus quer que você responda. Tem a ver com a construção de Deus para levar você ao propósito, ao significado. Por isso, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito de Deus hoje tome a sua mente, o seu coração, e leve você a entender que Deus tem um propósito real na tua vida. Você não está aqui nesse mundo por acaso. Você não existe por acaso. Você não está hoje aqui pela manhã por acaso. Você não entrou por essas portas por acaso. Deus tem algo com você. Deus tem algo que Ele quer realizar na sua vida. Você não precisava ter vindo hoje. Eu não preparei essa mensagem pensando em você, porque eu não tinha nem certeza se você vinha. Alguns eu nem conhecia. Mas o Deus que conhece todas as coisas sabe que você estaria aqui nesta manhã para ouvir esta palavra, para entender que Ele tem um propósito na sua vida, para você entender que a tua vida tem muito mais valor do que você próprio tem dado a ela. Você não tem valorizado a vida que Deus te deu, mas Deus valoriza. Deus valoriza. Você crê nisto? Então nós vamos começar aqui a entender e a compreender que muitas vezes a gente vê dentro da própria igreja, no meio dos cristãos, daqueles que leem a Bíblia, interpretações erradas, ou seja, más interpretações em relação a esse versículo. Algumas pessoas acreditam mesmo que Deus vai produzir tudo o que acontece para que a vontade dessa pessoa seja feita. Quando ela lê esse versículo, ela pensa: não, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, então Deus vai trabalhar para que a minha vontade seja feita, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assim, eu quero assado. Esse versículo não está falando a respeito de ser feita a tua vontade. Esse versículo não está falando a respeito de que Deus está trabalhando para que todos os teus desejos e todos os teus sonhos sejam realizados. Até mesmo porque Deus bem sabe o que é que vai lá dentro do nosso coração. Sabe o que é que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1? Tiago 4, 1 diz algo tremendo. Diz que as guerras e as pelejas que ocorrem, elas ocorrem por causa dos nossos próprios desejos, por causa das nossas próprias vontades, porque nós cobiçamos muito e pouco temos. Ou seja, Deus sabe como é que é o ser humano. Deus sabe que nós somos cheios de manias e vontades. É verdade ou não é? Fala para a pessoa que está do seu lado, o pastor está te revelando hoje, hein? Deus sabe. Deus conhece. Agora você imagina se Deus fizesse tudo o que nós queremos. O mundo já tinha acabado, já, irmãos. Já tinha acabado. Entendeu? Já haveria extermínio em tudo quanto é lado. Porque Deus sabe o que vai lá dentro do ser humano e que não é bom. Ele não realiza todas as nossas vontades. Pelo contrário, Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que Ele quer desenvolver em você. Ele quer que a sua vontade seja equiparada, equilibrada, aprumada à vontade dEle. Então, aqui é uma má interpretação. Deus não vai produzir tudo o que acontece para a sua vontade ser feita. Não, Ele vai trabalhar naquilo que é a vontade dEle. Outra má interpretação desse versículo é que as pessoas pensam que Deus vai produzir coisas que sempre tem um final feliz aqui na terra. Ah, se todas as coisas cooperam para o bem, então vamos ter sempre um final feliz. Não é verdade. Não vai haver sempre um final feliz. Quer um exemplo prático? Final da vida de Jesus. Foi feliz? Os apóstolos, os discípulos, tiveram um final feliz? Hã? Irmãos, pega aí grandes homens pregadores em vários lugares, homens fiéis a Deus, tementes a Deus, que não fecharam a sua boca para proclamar a verdade de Deus, em lugares fechados ao Evangelho. Como é que muitos deles terminaram a sua própria vida? Sem cabeça. Final feliz, né? Não, trágico. Trágico. Nem tudo vai terminar como você, né, imaginou nos seus sonhos. Nem tudo vai terminar como você acredita que deveria terminar, porque o foco de Deus não está aqui na terra. E é isso que você precisa entender. O objetivo de Deus não é te dar um final feliz aqui na terra. Eu quero que você entenda que o propósito de Deus tem a ver com o céu, não com a terra. Aqui nós estamos, e a própria palavra de Deus declara, estamos aqui como peregrinos, passageiros. Nós estamos aqui como pessoas que não somos daqui. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não é deste mundo. Apesar de vivermos aqui, nós não somos deste mundo. Ok? Logo, se não somos deste mundo, o que é que nós somos? Extraterrestres. É verdade. Se você nunca viu um ET na vida, olha para o lado. Né? Se você acredita nessas coisas, eu quero te mostrar os verdadeiros ETs, irmãos. Estão dentro da igreja. Né? E alguns lá fora no mundo dizem, é verdade, pastor. Tem uns que são os ETs mesmo. Meu Deus, parece que não vive nesse mundo. Né? Eu quero que você entenda algo, irmãos. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus diz... Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Olha Deus falando. Eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. E diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus tem pensamentos de paz a teu respeito. Deus não tem pensamentos malignos. Deus não quer trazer maldade sobre a tua vida. Pensamentos de paz e não de mal. Acabou a pilha. Né? E não de mal, para quê? Jeremias 29, 11 diz, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Vou falar com a voz da Dani agora. Isso é por causa da gravação, para você poder ouvir essa mensagem de novo, amém? Por isso que a gente usa aqui o microfone, tá bom? Para dar o fim ao qual você deseja. Deixa eu te perguntar, qual é o fim que você deseja?
Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se o fim que você deseja, ah, pastor, eu quero ser bem sucedido aqui nessa terra, ter muito dinheiro. Ah, pastor, o que eu quero, na verdade, é me formar e poder ter o meu consultório, o meu escritório. Não, pastor, eu quero ganhar no euro milhões. O pessoal vai ficar mais, ô, pastor, olha, como é que você me adivinhou? Eu falei, o pastor está revelando muita gente hoje aqui. Irmão, se o seu sonho, se aquilo que você verdadeiramente deseja termina aqui na terra, desculpem te dizer, mas você é muito limitado. Você é muito limitado. Se o teu sonho termina aqui na terra, coitadinho de você. Você ainda não entendeu que após essa vida que você leva aqui na terra, há uma outra vida que se chama vida eterna. Vida eterna, ao qual Deus declara que se você reconhecer a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, então você será salvo. Você torna-se filho de Deus e então é salvo. Se você não reconhecer isso na sua vida, você também vai ter uma vida eterna, mas ausente de Deus. Distante de Deus. Essa palavra, nós, né, damos uma palavra muito simples. Inferno. Inferno. Sabe qual que vai ser a maior decepção das pessoas, a maior frustração de quem chegar no inferno? É saber que ouviu que existia essa vida e que ela não fez nada para mudar a sua condição. Irmãos, eu creio que, eu não sei, quantos de vocês já tomaram decisões erradas na vida? Como é que você ficou depois de tomar uma decisão errada? Você ficou bem? Não é uma dor estranha? Falei, não é uma dor física, né? É uma dor estranha, né? Você tem vontade de bater a cabeça na parede e falar, por que eu fiz isso? Porque a dor está aqui dentro. E aí você quer sentir, às vezes, tem gente que faz, quer sentir uma dor física para refletir a dor interior. É terrível. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? As coisas foram se acalmando, não é? Você foi entendendo. Até se calhar, notícias boas vieram e mudaram o teu ânimo, o teu estado. É ou não é? E aí aquela decisão errada que levou você a um sofrimento, de repente, já não te afeta tanto. É verdade ou não é? O problema do inferno é que não tem mais volta. Não tem mais como se arrepender e não vai ter boa notícia para sobrepujar a má notícia. Eu quero que você entenda, é um pesar interminável que a mente humana não consegue compreender hoje. Mas uma coisa é certa, a Bíblia já revela. Os profetas se levantaram para dizer, hoje você tem os pastores para falar, arrependa-te e muda a tua condição espiritual hoje, porque o que te aguarda, se você não tiver Jesus como Senhor da tua vida, é o inferno. Deus tem um pensamento a teu respeito. Não é de mal, é de bem. As pessoas pensam, eu vou para a igreja lá, só querem ficar me extorquindo, lá só querem, né? Ou seja, falam da igreja, falam muitas vezes da igreja como alguém que quisesse só te prejudicar. Mas eu quero que você entenda, irmãos, a igreja do Senhor Jesus está aqui para te fazer bem, para te conduzir ao céu, para te apontar um caminho ao qual você vai viver verdadeira vida e vida em abundância. Eu quero que você entenda, o final dessa vida é o que nós desejamos. Eu não quero ficar aqui na terra, irmãos. Eu quero ir para o céu. Esse é o fim que eu desejo para a minha vida. Porque diz a palavra de Deus que o céu é um lugar maravilhoso. Lá fala a respeito de ruas de ouro, fala a respeito da mansão que o Senhor veio preparar para nós habitarmos. Fala a respeito, irmãos, de algo que a nossa própria mente humana não consegue imaginar. A gente associa a desenho animado muitas vezes. A gente associa a figuras dos pintores. Mas eu quero que você entenda, a mente humana hoje não consegue entender o que é céu. Mas uma coisa é certa, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá ranger de dentes, não haverá mais tristeza, nem haverá noite, porque o sol da justiça vai estar brilhando. Jesus Cristo é o sol da justiça. Eu quero ir para lá. O pior é quem não tomar a decisão na sua vida hoje, e quando chegar lá no inferno, falar, não era isso que eu queria. Já não dá mais tempo. Já não dá mais tempo. Já não tem mais como você, né, se arrepender. Fala, não, eu quero. Não tem como mais. É hoje o teu momento. É este o teu dia. O Senhor tem um caminho de paz. Não é de mal. Ele tem um caminho de paz. Um pensamento de paz a teu respeito. Ele quer dar o fim ao qual todos nós desejamos. Final feliz não é na terra, é no céu. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Final feliz não é na terra. É no céu. Por isso Deus vai produzir coisas que sempre tem um final feliz, mas não é aqui na terra, no céu. Se as coisas aqui na terra estão tirando de você a visão do céu, ele arranca as coisas da terra de você. Se as coisas da terra estão atrapalhando a tua caminhada para chegar no céu, Deus trava todas essas coisas, porque o alvo do Senhor é o céu, não é a terra. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo mesmo esse pastor hoje? E Deus é bom. Deus é bom, Deus tira namorado encardido do caminho. Deus, eu estou falando sério, irmão. Eu não vou falar o resto porque pode ser boa ideia para os outros. E... vamos entender qual é o significado real desse versículo. Vamos parar para analisar realmente esse versículo. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Primeira coisa. Ele começa, o apóstolo Paulo, com a expressão sabemos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Quem não sabe é ignorante. É verdade ou não é? Todos nós em alguma área, em alguma coisa, somos ignorantes. Por que não sabemos? E é interessante que ele começa falando com os romanos, né, escrevendo aos romanos, e hoje essa carta chega até nós, com essa primeira expressão, sabemos. Ele não estava falando de algo que eles não sabiam. Talvez hoje eu esteja a falar algo aqui para você que você não sabia. Talvez você não sabia que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus te ama. Talvez você chegou aqui e não sabe que os problemas que você está a viver têm um significado espiritual. Você não sabia, você era ignorante a tudo isso, e é por isso que Deus te trouxe aqui. Para que você deixe de ser ignorante e entenda, em vez de ficar se debatendo com os seus problemas e questionando, mas por que isso? Por que assim? Por que assado? Que você comece a encontrar, não uma explicação lógica, mas uma revelação de Deus para o momento que você está a viver. Porque não existe explicação lógica para aquilo que não é lógico. E Deus não é lógico. Deus nunca vai trabalhar dentro da tua lógica, por isso Ele não vai ter uma explicação lógica para você. Mas as pessoas ficam se debatendo, mas por que isso? Por que assim? Por que assado? Deus muitas vezes está provocando você a um nível de fé ainda maior. Deixa eu pegar um exemplo prático. Deus está elevando você a um nível de fé maior. Quando você começa a entrar numa crise financeira, é interessante que o que mais você vai ouvir em meio à crise financeira, sabe o que é? Apelo financeiro para você ofertar. Alô? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você entendeu o pastor agora? E aí a pessoa fica, ai, mas eu não sei o quê, porque ele não sei o quê, por causa do dinheiro, porque ele está vendo que eu não está vendo que eu estou em crise? Não está vendo que eu, olha a situação do país, olha como é que é? E Deus está ali provocando você, para você entrar pelos princípios espirituais da palavra, para você viver a bênção do Senhor. Mas daí o crente prefere ficar se debatendo naquela parede chamada problema. E ele fica de um lado para o outro tentando explicar, encontrar uma explicação lógica, sendo que é algo ilógico. Deixa eu te mostrar algo. A palavra de Deus fala que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. Mas aquele que retém, além do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Você entendeu esse versículo, Provérbios 11, 24? Irmãos, a palavra de Deus está falando que há um segredo em você dar. Mas aí o ignorante, ainda bem que eles não vieram hoje, ele prefere criticar, ele prefere falar mal, ele prefere dizer que não, são uma cambada de roubadores, ladrões, é isso que eles querem. Eles não estão entendendo e ouvindo a palavra de Deus. Deus preparou um caminho para que você venha saber que o plano dele é diferente do teu, mas o dele é muito mais elevado e vai dar certo. A diferença entre o teu plano e o plano de Deus é que o de Deus dá certo. O teu nem sempre. Mas você precisa saber isso. Nós precisamos saber que Deus está a trabalhar em nossa vida. E é interessante que, vamos pegar aqui alguns personagens bíblicos que utilizaram a expressão eu sei. Vamos lá, Elias e Eliseu. Quando Elias estava para ser retirado de Eliseu, Eliseu e Elias chegavam em determinadas cidades, Betel, Jericó, né, Jordão, e ali era interessante que os profetas daquela cidade chegavam para Eliseu e falavam: você sabia, olha, o teu senhor, que era Elias, vai ser tirado de você. Isso era uma má notícia. Imagina você servir alguém, você ser discípulo de alguém, você falar: uau, né, eu quero estar aqui, que eu quero, né, eu quero andar no manto, né, eu quero estar na glória, né, e você está ali servindo o cara. E aí você pensa: meu, vão me tirar. Para e pensa, irmãos, na frustração. O teu referencial vai morrer, vai ser levado, vai ser tirado. Que, irmãos, é, para e pensa, alguns já ia começar a orar, fazer jejum de 40 dias, né, seminário de libertação. Não tira, Senhor, não tira, não tira. Mas todas as vezes que eles vinham e falavam: olha, o teu Senhor vai ser tirado de você, sabe o que ele dizia? Eu já sei, por isso calai-vos. Calai-vos. Vocês não precisam dizer aquilo que eu já sei. Fala a pessoa que está do seu lado: você não precisa me dizer o que eu já sei. E o que é interessante, irmãos, é que ele sabia realmente o que estava para acontecer. E ele não perdeu a oportunidade. Quando Elias perguntou para ele: o que é que você quer quando eu for tirado de ti? Ele falou: eu quero só a porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Irmãos, essa expressão espantou até o próprio Elias. Ele falou: dura coisa o que me pedes. O que é? Você está querendo ser maior do que eu? Ele falou: é isso aí mesmo, eu quero ser maior do que você. Você está percebendo? Agora, as pessoas que ficam se debatendo no problema, elas não conseguem encontrar ali uma oportunidade para resplandecer, para alcançar coisas maiores e melhores a respeito da sua vida. Ela fica questionando. Eu fico imaginando se Eliseu não soubesse. Ele ia ficar: mas por que, Senhor? Por que que o Senhor vai tirar ele de mim? Não tira agora, eu preciso de mais 5 anos comigo aqui. Mas ele sabia. Fala para a pessoa que está do seu lado: Eliseu sabia. É interessante que o próprio Jesus também usou muitas vezes a expressão "eu bem sei". Ele, quando falava a respeito de Judas, olha que coisa interessante, ele falava assim: eu bem sei os quais eu tenho escolhido, mas também bem sei aquele que vai trair-me. E ainda lavou o pé dele. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Ou seja, Jesus não foi pego de surpresa, irmãos. Talvez Judas pensasse: ah, eu vou fazer tudo às escondidas, ah, eu vou fazer tudo ali sem ninguém perceber. Não, Jesus já sabia. Jesus já sabia o que ele ia ter que enfrentar. Jesus havia anunciado aos seus próprios discípulos o que ele ia passar. Pedro repreendeu ele, falou: não, o senhor não precisa passar pela morte. E ele falou: cala-te, Satanás, arreda-te de mim. Você não conhece os planos e os propósitos de Deus. Jesus sabia quem ele tinha escolhido, sabia até que havia um propósito na vida do próprio Judas. Jesus sabia até que quando ele orava, o Pai o ouvia. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você crê que Deus te ouve quando você ora? Tem gente que não crê, não consegue crer nisso. Tem gente que não consegue crer. Mas Jesus, quando ele estava ali para ressuscitar Lázaro, ele fala: Pai, eu só vou orar, eu bem sei que o Senhor me ouve quando eu te peço, mas eu vou orar por causa deles, não é por causa de mim, é por causa deles que estão aí. Eles precisam entender quem eu sou. Fala para a pessoa que está ao seu lado: a primeira coisa que você precisa é saber. É saber que Deus tem um propósito na sua vida, que tudo está cooperando para o teu bem, que Deus não se esqueceu de você, né? E eu quero usar aqui como último exemplo o próprio apóstolo Paulo. Ele diz assim: por cuja causa, está lá em 2 Timóteo 1,12, por cuja causa padeço também isso. Olha o que ele estava falando: problema, sofrimento, padecer. Ele estava falando: eu estou padecendo isto, mas não me envergonho, porque eu sei, olha só, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito. Que expressão maravilhosa. Será que o que você está passando hoje não é motivo do trabalhar de Deus para que o teu depósito seja guardado, você não seja simplesmente solto, perdido por aí? Eu quero que você entenda algo hoje, irmão. Paulo dizia: eu bem sei em quem tenho crido e também sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Nada do que eu vivi, do que eu fiz, do que está acontecendo será em vão. Tem uma glória aí. Fala para a pessoa que está ao seu lado: tem uma glória no que você está vivendo. Também diz a palavra de Deus, ele diz assim: sabemos que Deus age. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não está aí ausente, não. Tem gente que pensa que Deus perdeu o controle da situação, tem gente que pensa que Deus foi viajar, tem gente que pensa que Deus já está tão farto do ser humano que resolveu ir para outro planeta. Não é isto! Deus está a agir em todo o tempo e em todas as coisas. No que é que Deus está agindo? Olha lá, próxima expressão, em todas as coisas. Deus não perdeu o controle, irmãos. Deus não perdeu a rédea do mundo. Se você lê a Bíblia como deve ser e com inteligência, creia algo hoje. Tudo que nós estamos a viver já foi anunciado pelos profetas. A crise, os tsunamis, a fome, as guerras. Está escrito. Mateus capítulo 24 afirmou. Jesus mesmo afirmou que essas coisas viriam. Logo, irmãos, Deus não perdeu o controle das coisas, Ele está agindo, e em todas as coisas Ele está trazendo o quê? Resposta. E como é que é? Todas as coisas estão trabalhando juntamente. Talvez a tua Bíblia não diga assim, mas as versões mais antigas afirmam juntamente. A coisa boa trabalha com a coisa ruim, a coisa ruim trabalha com a coisa boa. As duas coisas estão trabalhando juntamente. Para quê? Com que propósito? Para o bem. Para o bem. Você que precisa entender isso, que você pode ser transformado hoje pelos problemas. Agora você é que escolhe no que é que você quer ser transformado. Se você quer ser transformado em alguém ruim, depressivo, amargurado, rancoroso, ou se você quer ser transformado em alguém que é bênção, que é vencedor, alguém que não foi abaixo por causa dos problemas, mas tem razão de viver e ainda experiência de vida para ensinar a outros. Quantas pessoas estão escrevendo livros hoje, anunciando como é que elas fracassaram uma, duas, três, quatro vezes, mas hoje são vencedores? Quantas? Irmão, você pegar livros dos grandes líderes hoje, não vamos falar nem de crentes. Líderes mundiais, de multinacionais, de grandes empresas, de grandes impérios, todos eles vêm e falam, antes de eu conquistar o que eu conquistei, eu fracassei duas, três, quatro, cinco, dez vezes, mas eu nunca desisti. Fala para a pessoa que está do seu lado, nunca desista. Porque todas as coisas estão a trabalhar para o teu bem. Todas as coisas estão a trabalhar para o fim ao qual você deseja. Todas as coisas estão trabalhando e juntas para o teu crescimento espiritual. E veja bem, para o bem da quem? Ah, agora é que a coisa vai ficar complicada. Para o bem daqueles... Opa, agora deu uma peneirada, hein? Fala para a pessoa que está do seu lado, não é qualquer um, não. Todas as coisas estão trabalhando para o bem de quem? Pessoas específicas, daqueles que o amam, que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Deixa eu te falar uma coisa, todos os dias, irmãos, esta freguesia inteira, esse conselho, este Portugal está sendo chamado. Todos os dias, mas alguns, muitos deles não estão se importando com o chamado. Hoje você está aqui porque provavelmente alguém te chamou a vir à igreja. É verdade ou não é? Fala para a pessoa que está do seu lado. Então, olha, a coisa já está ficando boa para o teu lado. Porque você é um chamado. Já te chamaram. Ou foram na tua casa, ou te encontraram na rua, viram você aí meio down, e falaram assim, não, eu tenho uma coisa boa para te oferecer. Eu tenho algo bom para você. Eu tenho algo que pode solucionar a tua vida, pode te dar uma razão de vida, de esperança. E você foi chamado. Agora a grande questão aqui entra por um lado muito mais profundo. Muita gente está dentro da igreja e não ama a Deus. Não ama a Deus. Eu afirmo isso. Não amam a Deus. Eu não sei se você já realmente amou alguém. Nós começamos a conversa hoje assim, né? Não sei se realmente você já amou alguém. Mas vamos lembrar aqui, quem ama? Quais são as atitudes dessa pessoa que ama? Como é que ela é? Vamos falar de um casalzinho de namorados, né? Apaixonados. Ele ainda nem sabe discernir se é amor ou se é paixão, se é paixão ou se é amor. Mas uma coisa é certa. O momento da despedida é dura. Não, meu amor, eu não quero ir para casa. Não, mas tem que ir que meu pai está me chamando. Ele fala, mas tá bom, eu vou. Aí leva ela até o portão, olha nos olhos dela e ela olha nos olhos dele. Ainda existe isso, né? Né? Aquele beijo da despedida. O que é que está se passando? Um não quer deixar o outro, mas pronto, teve que deixar. Né? O horário, a vida, os compromissos. Aí o rapaz vai para casa. Aí ele vai lá para casa, antes de jantar, vai tomar um lanchinho. Aí começa então a mexer o leite, colocar o seu chocolate, põe o açúcarzinho e fica lá pensando nela. E o leite que estava quente começa a arrefecer. E quando ele resolve molhar a bolacha, então a bolacha até se desfaz lá dentro. De tanto que ele pensa nela. Eu não sei se você já amou alguém. Mas aí então você vai dormir e fala, Deus, que hoje eu possa sonhar com ela. Muito romântico, né? É? Você lembra dessa fase? Já faz tempo, né? Porque muitos de vocês hoje já dormem com ela, né? Entendeu? Aí no dia seguinte você levanta. Primeira coisa que vem ao seu pensamento, o que, que é? É ela. E aí então você mal, hoje então com a tecnologia, já a primeira coisa, os dedinhos já começam. Eu te amo, meu amor, você é tudo na minha vida. A menina nem acordou ainda, ele já está lá enchendo o saco dela. Tudo isso é o que? É amor, desejo de estar junto. Pensa. Né? Quer estar próximo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, será que você ama a Deus mesmo? Será que você ama a Deus mesmo? Será que as coisas de Deus te atraem? Será que as coisas de Deus puxam por você? Ou será que você está aqui na igreja hoje porque você precisa de uma bençãozinha? A grande questão é o que é que te move hoje? Se é o amor a Deus ou se é o amor a si próprio? Porque quando você vem à igreja porque você quer uma bençãozinha, você está amando é você mesmo. Você está se tornando uma pessoa cada vez mais egoísta. Você está se esquecendo que tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Mas você continua a ignorá-lo. Você continua a desprezá-lo. Você continua a não dar valor. Ele mesmo, irmão, sacrificou o seu filho Jesus para mudar a tua história. E você fala, Jesus é um profeta. Como nós cantamos aqui, um agitador. Um grande sábio. Desculpa, ele é o próprio Deus, é o Filho de Deus. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de quem era, ele abriu mão de tudo que ele possuía para se tornar como nós. Para mudar a nossa história, morrer em nosso lugar. Eu não sei se você está entendendo quando nós falamos que Deus te ama. Nós estamos falando de sacrifício. Nós estamos falando de dor, de pesar. Nós estamos falando em situações que mudaram uma história. Existe até um ano chamado zero por causa dele. De tanto que mudou. Você está entendendo? E aí você pensa que Deus é o teu escravo. Você pensa que Deus é simplesmente o teu empregado, a qual você fala, me traz isso, e ele tem que te trazer. Faz assim para mim, e ele tem que fazer. Deixa eu te mostrar uma coisa. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus. E você já foi chamado para isto. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor, hoje? E diz mais ainda dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa é a parte mais difícil. Qual é o propósito? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, mas qual é o propósito? Qual é o propósito? Para que é que ele me chama? Para que ele me traz? Para que ele põe pessoas para orar por mim? Para que? Para quê? Irmãos, não é para fazer ajuntamento, não. Diz lá o versículo 29 de Romanos 8.
que aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito que você foi chamado? Para ser semelhante a Jesus. O foco, o alvo, o propósito, todas as coisas estão trabalhando juntamente para que você seja tal e qual Jesus foi. Ele é o primeiro, ele é o exemplo, ele é o referencial, e agora chegou a nossa vez. O Senhor nos chama, começa a nossa caminhada. Qual é o foco, qual é o alvo, qual é a minha motivação em buscar a Deus, em buscar as coisas de Deus? Está aqui, ó. Ser a imagem, a semelhança do seu próprio filho. Se você não quer ser como Jesus, não sei o que é que você está fazendo na igreja. Se você não quer ser como Jesus, você não está entendendo que Ele é a única forma e o único caminho de se achegar até Deus novamente. Eu quero que você entenda que o propósito tem a ver com algo que Deus está construindo, e é tornar você semelhante a Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo hoje? Todos os problemas que estão vindo, tudo que está acontecendo, eles vão trabalhar no teu caráter, na tua integridade, na tua vida, nas tuas decisões, no teu dia a dia, para que você seja semelhante a Jesus. Deixa eu te dar aqui algumas frases. Todas as coisas que Deus permite que aconteçam em sua vida é permitido por um grande e eterno propósito. Todas. Todas as coisas que estão acontecendo, Deus permite porque Ele quer construir algo em você. Mas não é algo que morre logo, é algo eterno. Você está entendendo? Mas trabalhar o seu caráter para ser semelhante à imagem de Cristo, este é o propósito. Deus quer tornar você semelhante a Jesus. As pessoas pensam que vir à igreja é só para dar uma animada. Não, irmãos, dá uma animada. Quer uma animada mesmo? Vai no circo. Certo? Igreja não é para dar uma animada. Igreja é para trabalhar caráter. Igreja é para levar você a crescimento e tornar você semelhante a Jesus. Igreja tem, porque irmão, se igreja não está trabalhando nisso, e eu conheço igrejas por aí que o trabalho deles é movimento. Verdadeiramente o negócio é fazer show, espetáculo, é dar uma alegrada no povo para manter a casa cheia. Irmãos, aqui a gente não quer manter a casa cheia. Aqui a gente quer gente comprometida mesmo. É assim, o nosso convite para você não é vem para o movimento, o nosso convite para você é vem se tornar filho, tal e qual o filho se tornou. Eu quero que você entenda que nós não estamos aqui para gerar crentes, simplesmente. Nós queremos gerar filhos. Filhos à imagem de Jesus. Esse é o foco da comunidade apostólica e profética. Para isso, se calhar, você vai ter que passar por um processo de libertação, de cura. Para isso, você vai ter que caminhar por um caminho estreito, doloroso. Mas o final é que você vai ficar cada vez mais parecido com Jesus. Agora, que adianta eu ser crente, ter cara de crente, falar igual crente e não ser semelhante a Jesus? Perdeu-se o propósito no meio do caminho. A maior bênção que pode acontecer na tua vida hoje não é o simplesmente, irmãos, você receber aquele milagre financeiro ou aquele milagre familiar. A maior bênção que você pode receber hoje é a transformação do teu interior. A disposição de ser semelhante a Cristo, a vontade de amar a Deus ainda mais. Este é o maior milagre que pode acontecer nessa manhã. Deus te chama hoje para isto. Deus te chama para você lavar as suas vestes, irmãos, no sangue do Cordeiro. Deus te chama para ser a sua noiva. E diz aqui ainda mais uma frase: é para seu crescimento e para a glória de Deus. Ok? É um plano com garantia de sucesso, entenda isso. Deus tem um plano e a garantia desse plano chama-se sucesso. Você vai ter sucesso no plano de Deus. Talvez nos teus planos você não veja sucesso, mas nos de Deus, nos planos de Deus você vai ter sucesso. Qual é o final? Qual que é que Deus deseja? Que é que Deus, onde que Deus quer que você chegue? É no céu. Por isso, o plano só termina e estará completo quando você chegar no céu. Ou seja, o trabalhar é diário, é constante, é o dia a dia, é o tete a tete, é realmente passar por situações fáceis e situações difíceis. E as duas trabalham juntamente para o teu bem, para que você seja semelhante a Jesus.
Amém ou não amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor, hoje? Eu quero encerrar lendo esses dois versículos para você. Romanos 8,17 diz: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você padecer com Ele será glorificado. Agora, se você padecer sem Ele, você está perdido. Não tem escapatória, não há salvação. Irmãos, aqui há uma direção, eu quero que você entenda. Dentro do pacote que nós chamamos herança de Deus, tem a ver padecer também. A gente pensa que é só alegria, festa, aleluia, uhul, né? Tem um momento que a gente vai ter que padecer, irmãos. Porque essa carne aqui, enquanto não estiver morta, é complicado. Mas uma coisa é certa, se com Ele, se com Cristo nós padecemos com Ele, também seremos glorificados. O problema é quando nós padecemos sem Ele. É quando a gente começa a entrar pelas crises e pelos problemas e ainda assim rejeitamos ao Deus que tem solução, ao Deus que tem resposta, ao Deus que traz glória em meio a todo problema. Irmãos, eu quero que você entenda, não é porque você é crente que você está isento de ter problemas. Os problemas, se você está passando por Ele, padecendo com Cristo, o final disso é glória. Você está entendendo? Diz mais ainda aqui, 2 Timóteo 3,12: e também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vou te dizer uma coisa: a primeira perseguição que você sofre é espiritual. O diabo não quer que você se converta. Ele é o maior interessado em ver você indo para o inferno. Ele quer ter a casa cheia. Está percebendo? Eu quero que você entenda: ele vai usar dos seus maiores enganos, engodos, para levar você à destruição, à morte, ao afastamento de Deus. Ele vai te trazer propostas ao qual você não vai querer saber de seguir a Jesus. Mas eu quero que você compreenda hoje algo aqui. Irmãos, vale a pena ser perseguido por causa de Cristo. Seja o diabo que persegue, mas esse aí é fácil de lidar. Se você está em Cristo, manda embora em nome de Jesus. Fala: sai de retro, Satanás. O pior é quando começa a se levantar a família e apontar o dedo para você e falar: será que você é crente mesmo? Ah, você é um fanático, você, né, agora não, só quer saber desse negócio de Deus, de igreja, para com isso. O pior, irmãos, é quando são as pessoas que nós valorizamos que começam a nos perseguir por causa de Jesus. Mas Jesus mesmo afirma que aquele que deixar pai, mãe, irmãos, mães, por causa do meu nome, esses terão 100 vezes mais em pai, mães, irmãos e irmãs. Mas também ele declara que aquele que não estiver disposto a abrir mão dessas coisas por causa de mim, não é digno de mim. A coisa não é fácil. As coisas não são fáceis. E quando a gente fala em abrir mão, eu sei que está cheio de cônjuge aí querendo dar um chute no traseiro do outro. Abrir mão não tem a ver com isso, muitas vezes. Abrir mão tem a ver você entender que é um preço que você tem que pagar de perseguição. E muitas vezes, não sentir o carinho que você precisava, o amor, a palavra de afirmação, por causa de Jesus. Levar mesmo, muitas vezes, uma retaliação grande sobre a sua vida emocional por causa de Jesus. Mas assim, em Jesus você encontra conforto, consolo. Em Jesus você encontra forças para continuar a caminhar. Eu quero que você entenda algo aqui, irmãos. Não adianta a gente jogar uma areia nos teus olhos e falar: ai, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não é, irmão. Mas é assim, vale a pena, porque quando a gente chegar no céu, o sofrimento acaba de uma vez por todas. A nossa caminhada não termina aqui na terra, irmãos. A nossa jornada não tem a ver com as conquistas aqui dessa terra. E se tivermos que padecer a vida inteira para alcançar o céu, vale a pena. Mas graças a Deus que quando nós estamos em Cristo Jesus, o mundo não entende isso, nós temos cada conquista e cada vitória, irmãos. As nossas alegrias são diferentes. Nós ficamos felizes quando você vem aqui e entrega a sua vida para Jesus, e isso alegra o nosso espírito, a gente fala: yes! Agora o ímpio não, ele fica feliz porque comprou uma Mercedes nova. E ele fala: yes, minha Mercedes nova! Aí no dia seguinte vem um caminhão, passa por cima da Mercedes dele, acabou o mundo dele. Mas nós não, nós continuamos com uma alegria, porque essa alegria é eterna. Tem a ver com algo que não pode nem traça, nem ferrugem, corroer, destruir. Eu quero que você entenda, a nossa alegria não tem a ver com aquilo que conquistamos materialmente nessa terra. Tem a ver com o céu. Cada conquista, cada alma, cada vida, você que está aqui tem valor. Nós amamos você, nós queremos ver você vivendo e experimentando Deus. Nós queremos ver você se alegrando, conhecendo Deus, amando Deus. Essa é a nossa alegria, esse é o desejo do nosso coração, de ver você crescendo espiritualmente, de ver você desfrutando do que é reino. Isso é que traz alegria ao povo de Deus. O resto é consequência. É consequência. Alguns questionam, pastor, mas se você ganhasse hoje uma Mercedes, você não ia ficar feliz? Claro que ia. Se você quiser me dar, pode dar. Você quer ver minha alegria nisso? Pode fazer então, irmão. Né? Você quer ver eu feliz? Então dá logo. Aí você vai ver como eu vou ficar feliz. Mas pode ter certeza que se no dia seguinte Deus falar, entrega isso daqui para mim, eu entrego para Ele, porque não é isso que me segura. Não são os bens materiais, não são as finanças, não é aquilo que eu posso hoje apalpar. Aquilo que me prende ao Senhor é algo que está aqui dentro. É mais forte do que o mundo pode me propor. Chegou a hora de você entender, irmãos, que as perseguições elas vêm por vários caminhos. E eu quero concluir aqui dizendo assim, olha, o que é que nós podemos extrair de melhor? O que é que podemos extrair de melhor dos problemas? O que é que nós podemos extrair de melhor dos problemas? Quer saber? Quantos querem saber? Só se mais de 40 pessoas levantar a mão. Quem quer saber? Então, domingo que vem você volta aqui. Domingo que vem você volta, que nós vamos descobrir o que é que nós podemos extrair de melhor dos nossos problemas. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque talvez o que você está vivendo hoje seja difícil demais de engolir, de aceitar a primeira vez, mas Deus é bom. Eu quero que você entenda, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Não consigo mais. Não consigo. Depois pega ali. Tá bom? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu não sei quais são os problemas que têm afligido a sua alma. Eu não sei quais são as situações que estão angustiando você. Mas uma coisa é certa, há um Deus que é maior do que todo e qualquer problema que você está a viver agora. Há um Deus que pode trazer refrigério em meio aos problemas. Há um Deus que pode amenizar e pode também solucionar os problemas. Você crê nisso? Por isso eu quero desafiar você, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Coloca diante de Deus esse problema.